Cobranças em excesso, críticas destrutivas e desmoralização frente a outros funcionários. Não é de hoje que muitos que trabalham em empresas de qualquer setor e tamanho relatam já terem sido vítimas de tal situação. A pressão e o assédio moral não apenas desencadeiam no colaborador doenças psicológicas, como ansiedade e depressão. Pelo menos 78% sofrem com pressões dos chamados chefes tóxicos. Se você é um desses, é bom acompanhar essa entrevista com a especialista em liderança e gestão de pessoas, Rosa Benhoff. Seja bem-vinda, Rosa, CBN Cascavel.
Olá! Então, vamos falar de uma figura que hoje é muito importante, já que tudo que está tão confuso está gerando níveis altos de ansiedade, depressão e outras doenças emocionais e mentais, né? Então, ali a figura do chefe é muito importante pensar que ele... Primeiro dizer, o que é um chefe tóxico? É um indivíduo que pela qualidade das respostas e os estímulos que ele faz, sempre desqualificadores, ele provoca um impacto negativo no contexto onde ele está. Seja para ele, esse impacto emocional e físico, seja para as pessoas que estão ao redor dele. E na medida em que isso vai aumentando, evidentemente, o contexto fica terrível. Hoje nós sabemos que as pessoas pedem demissão e no início do ano foram quase que 500 mil pessoas que pediram demissão sem ter para onde ir, mas pela pressão emocional que estavam vivendo. Vamos entender um pouco esse líder, esse chefe, né? Não um líder, um chefe tóxico, e vamos entender o que dispara nele, muitas vezes, as situações tóxicas. É uma demora de uma entrega de um trabalho para o qual ele não deu nem limite nem padrão, e as tensões emocionais e as brigas entre equipes, porque as equipes estão alteradas, são comentários que ele pode ouvir a respeito dele a partir dos seus chefes ou dos seus pares ou de um contexto de clientes. Então, tudo isso, o fenômeno, eu digo que um chefe tóxico, ele faz uma gestão da culpa.
Uhum.
Em essa gestão da culpa, ele bota a culpa em todo mundo para as incompetências ou para as ineficácias ou para a qualidade baixa da produtividade ou do engajamento das pessoas. Essa culpa, ele não consegue perceber que é a ausência de alguns mecanismos que ele poderia implantar. E, em primeiro lugar, eu digo para as pessoas que estão dois caminhos. Vou falar para aquele que é subordinado e para aquele que é o chefe tóxico, que pode se identificar com o que estou falando. Primeiro, consulte a você mesmo o que você quer naquele lugar onde você está. E faça uma pergunta: neste momento, como eu estou e como eu gostaria de estar, e o que eu preciso para ficar muito mais contente, muito mais feliz ou muito mais produtivo na minha vida? E para isso, tem orientadores, coach, mentores, terapeutas, etc. Vai buscar uma ajuda para poder encontrar a tua resposta. Por outro lado, no dia a dia do trabalho, você pode começar o dia criando alguns processos simplórios, aparentemente. Mas um bom dia não tira nada de ninguém, mas já convida. O cuidado com as palavras que você está usando, negativas, e troca por algumas palavras mais afetivas, umas palavras mais sadias, palavras que dêem um pouquinho mais de conforto.
Uhum.
Essas palavras, além disso, você pode criar rotinas de conversa, onde ele tem uma pergunta-chave.
Uhum.
Eu estou te dando esse trabalho dentro desse padrão, esses limites, o tempo, a qualidade, e espero tal coisa. E converse um pouco com seu subordinado no momento da delegação do trabalho.
Muitas vezes o subordinado, como a senhora falou, um bom dia não mata ninguém. Mas quando o chefe chega e às vezes o subordinado diz bom dia ou ele não responde, ou o subordinado espera esse bom dia, é como se o chefe não gostasse dele. Aí começa a gerar conflitos.
Exatamente. E aí eu diria que, assim, sintetizando para o líder ou para o chefe que quer se transformar num líder, para e percebe os incômodos, o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo ao teu redor pertence a você.
Uhum.
E por isso é importante você se apropriar dessa desgraça que você está produzindo e que também te está afetando.
Uhum.
Olhe para as pessoas enquanto você fala, olhe para as pessoas enquanto você está dando um comando, olhe para o ambiente para ver como que ele está e fale com poucas palavras o que você deseja, o que você quer, a entrega, o que, que você espera. E fale diretamente com os responsáveis daquele encargo, daquele resultado. E tem uma palavrita que eu digo que ela sempre, para os líderes, para os chefes tóxicos, ela é mortal. Tá? O chefe tóxico, ele pergunta por quê. Por que que aconteceu tal coisa? Por que que deixaram de fazer? Por que que saiu tão mal? Por que que se demoraram? Por que que não entregaram? Por quê, por quê, por quê, por quê? Né? Isto cria para todo o conjunto uma necessidade de justificativa, de argumento, de contar história, etc. Um bom caminho para um chefe tóxico é aprender a usar o quê. O que aconteceu, o que nós temos, o que é necessário fazer, o que podemos fazer, o que será feito no futuro, o que nós estamos buscando, porque esse quê pode levar a possibilidades, pode levar a soluções. Evitar usar esse porquê inquisidor, terrível, que paralisa todo mundo. Porque ninguém pode às vezes parar para dizer, mas por que aconteceu? Não. Existe uma razão, o que aconteceu foi isso, a consequência foi essa, a saída é essa, a nossa proposição é essa. Esse um quê? Caminhe pelo quê? Além disso, é muito importante que ele diga o que ele precisa. E que pergunte para o outro o que você precisa agora para você me dar a resposta mais rápida, mais eficaz, honesta qualidade, etc. Oferte ajuda ou oferte recurso. Porque muitas vezes no estado de medo e de culpa, que é um festival de medo e culpa, né, com um chefe tóxico, as pessoas não falam entre si, também em diálogos de culpa, que fulano deveria, porque fulano não deveria, e diálogo de queixa.
Rosa, e aí há uma questão também, que muitos chefes não gostam de ouvir. Quando se tem uma crítica, os funcionários, né, o colaborador tem uma crítica a ele. Como agir numa ocasião dessa, onde o seu gestor não quer ou não aceita bem uma crítica para que as coisas mudem?
Ok. Não faça crítica, proponha. Tá? Ou seja, você tem uma crítica. Ele não está decidindo na velocidade que deveria decidir, ele não dá informação necessária para que as pessoas possam fazer as coisas, ele está se queixando de engajamento, de dedicação, ele está sentindo coisas na relação dele com o subordinado. O subordinado, ele também tem sua parte. Né? Ele tem críticas a fazer, mas a melhor crítica é a proposição, ou seja, e foque no resultado, não foque na pessoa. Estamos nesse momento aqui agora sem condições de entrega e nós precisamos fazer alguma coisa. Estamos discutindo para quê? Tem uma sutileza muito grande na fala, que é muitas vezes as pessoas falarem sobre as coisas. Então vamos falar sobre essa circunstância que está nos aborrecendo, vamos falar sobre esse fato que acabou de acontecer, vamos falar sobre o fulano que não se comporta tão bem, vamos falar sobre. Não fale sobre, fale para. Olha, eu estou falando para encontrar a solução tal, para propor tal coisa. Porque para o chefe tóxico, se me mantenho na relação, eu também estou fechando o jogo. Sou coadjuvante dessa história. Se ele não sai do lugar que ele está, eu, subordinado, que tomo consciência e me interessa ficar naquele lugar, e meu trabalho é estimulante e eu não quero perder, eu também tenho que me preparar para saber lidar com aquele contexto. Então, na minha recomendação é que você, subordinado, faça as proposições.
Uhum.
Evidentemente, teremos muito menos limites mais estreitos, e teremos mais dificuldade de expressão. Porque a gente teme muito perder o emprego, receber uma gritaria ou ser mandado embora.
Uhum.
Né? Então, mas eu, como profissional que estou nessa circunstância, também preciso me olhar. E tem uma pergunta que eu faço muito para meus clientes que estão nessa situação. Eu digo, até quando você vai permitir que esta situação dure? E até quando tua resistência vai aguentar?
Uhum.
Tá? Então pergunte-se você, também você subordinado de um chefe desses, até quando você quer que essa circunstância dure? E qual é o seu limite de suporte? E se você está afim de pagar esse custo?
Uhum. O trabalho da equipe pode ajudar essa chefia a mudar do comportamento, Rosa?
Sem dúvida. As equipes podem, elas... não combinarem uma insubordinação, revolução, qualquer coisa, mas elas podem se trazer de maneira muito mais organizada, de maneira muito mais estruturada e até muitas vezes de maneira neutra, muitas proposições para esse chefe, e trabalhar claramente em cima do que esse grupo espera. Por quê? Porque, de repente, esse chefe é um tipo de pessoa que costuma começar a sua fala com não. Não, não vai lá. Esse chefe costuma esquecer da decisão que tomou na reunião anterior.
Uhum.
Esse chefe costuma agir negativamente no cotidiano, fazendo todo mundo trabalhar e depois descartando que esse, todo o esforço de um grupo. Então, essas questões são, eu digo assim, nada melhor do que um bom contrato e um bom combinado, né?
Uhum.
Então, o grupo pode dizer assim, então, nós contamos com o senhor com isso, nós sabemos que o seu papel nesse negócio vai ser esse, trabalhe em cima de papéis como grupo.
Uhum.
E esse grupo pode se fortalecer bastante. Isso não é ideal. Né? O grupo não, precisa não cair nessa circunstância da submissão àquele que é o algoz, àquele que é muito poderoso, mas que está gerando medo e culpa. Uhum. E fazer de conta que não acontece.
Rosa, e com o trabalho remoto devido à pandemia, esse assédio do chefe ao subordinado não aumentou justamente porque não tem mais essa vigilância presencial?
Não, eu diria que houve um ganho nessa relação remota, porque como tudo está sendo trabalhado já com um objetivo, nossa reunião tem esse objetivo, vamos tomar decisões sobre isso, vamos construir um plano para chegar em tal lugar, então o foco e a destinação da reunião está mais claro.
Uhum.
As pessoas já sabem quais são seus papéis, quem está participando daquela reunião já sabe para que está e o que ele tem de contribuição. E eu acho que o remoto trouxe também uma coisa interessante, que é que diminuiu a hierarquia.
Uhum.
Tá? Então, essa coisa do meu chefe, que tenho que bater na porta, esperar que a secretária me abra a porta, ou que ele esteja disponível, etc., já não é, porque ele tem que estar presente naquela reunião para dar os comandos. Então, temos aí uma área de oportunidade que é bem mais interessante, porque ela limita os momentos de mimimi, os momentos comportamentais de estresse, etc., porque temos somente 40 minutos para conversar.
Uhum.
Por outro lado, se em esses 40 minutos nós não conseguimos esclarecer as perguntas, esclarecer os códigos que vão nortear aquele trabalho, estabelecer os combinados de papel, aí pode dar um problema.
Uhum.
Tá? Mas eu penso que o remoto favoreceu a objetividade.
Qual é o perfil do líder de referência hoje?
O perfil do líder de referência é aquele que consegue trazer a necessidade para o grupo, né? Então, nós estamos dentro de um momento sério, nós estamos com problemas de mercado, nós estamos com problemas, temos que tomar uma decisão a respeito de políticas de recursos humanos ou decisões de recursos humanos, contratação ou não, seja qual for, né? Insuficiência de insumos, etc. Esse líder é muito claro na necessidade, muito claro. E ele claramente lhe pede colaboração. Então, o líder que estimula e ouve e deixa que o grupo consiga colocar seus pontos de vista, consiga colocar informação, porque cada parte do grupo tem um tipo de visão, informação a respeito daquele tema. Esse líder pede para o grupo se preparar. E esse líder começa uma reunião perguntando para as pessoas não como está o trabalho. Esse líder começa a reunião perguntando, gente, como passaram vocês, como vocês estão, família boa, saúde, etc. E não como somente como um protocolo, mas sim genuinamente interessado em que não somente ele, mas que o grupo crie um senso de grupo.
Rosa, eu quero agradecer a sua presença na CBN, nos dando mais esclarecimentos sobre os chefes tóxicos.
Muito bom, obrigada.
Nós conversamos com a especialista em liderança e gestão de pessoas, Rosa Berhoff.